Faixa 16. Título histórico. Páginas 62 a 79.
Legenda. Rio Grandense, equipe campeã gaúcha de 1981, levanta a taça. Da esquerda para a direita, Leomar, José Strebe, Túlio, Cargue, Gerson, Jorginho, Fernando, Marcelo Dutra, Américo, Marco Antônio Volpe, Alexandre, Dirceu, com o troféu, e Silon.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra ao longe, em uma quadra com piso de parquê, 12 atletas posicionados em pé e lado a lado, com medalhas no peito. Na direita, Dirceu, de pele branca e cabelos claros, ergue um troféu ao lado de Silon. Os atletas estão de agasalho esportivo em azul e preto, e Silon, que também tem uma medalha, usa jaqueta branca e calças pretas. Todos estão de tênis. Ao fundo, na parede branca do ginásio, com a torcida em pé, uma faixa com o logotipo em vermelho e azul da Pepsi, ao lado da frase, abre aspas, Rio Grandense, campeão gaúcho em 1981, rumo à Taça Brasil em 1982, fecha aspas.
A conquista do título de campeão do interior juvenil masculino, de 1976, foi um marco na história do vôlei em Montenegro. Naquela tarde de domingo, diante de um ginásio lotado, a Sujipa venceu o Rio Grandense em 3 sets, voltando para Porto Alegre com o tricampeonato gaúcho da categoria. O time da casa subiu ao pódio como segundo colocado. Este vice-campeonato, porém, representava muito mais do que o título de campeão do interior. A segunda colocação no estadual significava também a conquista do respeito de adversários que, até então, ainda olhavam o time montenegrino com um certo desdém. Mostrava que o trabalho que vinha sendo feito por Silon Ort com aqueles jovens, desde os tempos da categoria infantil, estava no rumo certo. Todos sabiam que superar os times da capital, em especial a hegemonia da Sojipa, era um desafio que nem em sonhos parecia possível. A começar pela enorme diferença de estrutura que dispunha o Rio Grandense na comparação com a vivenciada por seus adversários. Quando os guris viajavam para Porto Alegre, ou também para jogar na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, se deparavam com clubes, com piscinas, ginásio, sala para aquecimento, equipamentos para musculação, sem falar no transporte feito em ônibus. Até os tênis pareciam deslizar no parquê com maior facilidade, fazendo com que a turma se entreolhasse e perguntasse se seria Tiger ou não. Abre parênteses, a marca top da época, fecha parênteses. Tudo muito desigual. No entanto, isso servia de enorme estímulo para entrar em quadra com aquela gana de fazer o máximo. Também os treinos eram realizados na base do, abre aspas, vamos nos organizar da melhor maneira possível, fecha aspas. Com apenas 2 ginásios na cidade, certa vez, o Rio Grandense precisava treinar e não tinha onde, porque tanto Taninão como Domingão estavam ocupados. A solução foi trabalhar no salão de festas do clube. Silon e Celso montaram um circuito de exercícios e depois o pessoal testou alguns fundamentos. Bolas voavam de um lado a outro. As cortinas serviam para treinar bloqueios e o piso facilitava os peixinhos. De modo geral, lembra Silon, o pessoal procurava treinar 2 vezes por semana. Coletivo? Na maioria das vezes só se fazia na hora do jogo. Era preciso adaptar o treinamento aos horários de cada um em função dos estudos e do trabalho. Alguns treinavam sozinhos, com base nos exercícios passados em um papel. Eu costumava marcar os treinos das 10 à meia-noite. Treinava com quem estava no centenário naquela hora. Às vezes 2, às vezes 3. A gente trabalhava saque, o que desse para fazer.
Quadro laranja.
Sem mais carona. Silon Ort tinha um fusquinha e costumava dar carona para os jogadores depois do treino no centenário. Um dia, porém, o técnico apareceu de carro novo, um Chevette, com os bancos e todo o acabamento interno em jeans. As caronas, por coincidência, cessaram. Daquele dia em diante, o técnico decretou mudança na rotina de trabalho. Depois do aquecimento, subindo e descendo as arquibancadas do ginásio e depois do treino com bola, haveria uma corrida, do centenário à Praça Central. E estabelecia um tempo máximo para que o pessoal cumprisse o trajeto. Espero vocês lá, se despedia. O rio-grandense voltou a conquistar dois importantes títulos em 1980, o de campeão do interior nas categorias adulta e juvenil. Nessa temporada, entretanto, a equipe não contou com o talento e a experiência nem de Tadeu Finger, nem de Dirceu Mombacho. No ano seguinte, contudo, Dirceu voltou a defender o rio-grandense, a fim de ficar mais próximo dos negócios da família, enquanto Tadeu permaneceu em Santa Catarina defendendo o Chapecó. Naquela altura do campeonato, o rio-grandense já havia conquistado um espaço de destaque no cenário do vôlei gaúcho. O que mais nos motivava a seguir adiante era a amizade que existia entre todos no grupo. Os amigos que conquistávamos em função do vôlei e a torcida que nos acompanhava dando muita força. Por tudo isso, todos se sentiam na obrigação de buscar sempre melhorar, assegura Silon. Dirceu Paulo Mombar entrou no ginásio da Sojipa, ainda no antigo endereço da Avenida Alberto Bins, no centro de Porto Alegre, com um dos braços erguidos, dedo em riste, e passou lentamente em frente à torcida adversária. O rio-grandense está chegando, dizia em ritmo lento e em tom suficientemente audível por todos que ali estavam. Não era uma provocação, mas um aviso que tinha o peso de ser proferido por um dos jogadores mais talentosos que Montenegro viu crescer. Tanto que chegou a defender a seleção brasileira de novos nos anos de 1977 e 1978. Naquela noite de quinta-feira, em 1980, pela primeira vez em sua história, o rio-grandense ganhou da Sojipa, que já contava com o talento do jovem Renan Dalzotto na casa do adversário, conquistando o primeiro lugar do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Sim, o recado dado estava correto. O rio-grandense não mais disputava o campeonato estadual como mero coadjuvante. Estava cada vez mais próximo do título gaúcho, que acabaria sendo conquistado na temporada seguinte. Legenda. Da esquerda para a direita, de pé. Armando Dutra, Marco Antônio Volpe, Fernando, Alexandro, Américo, Dirceu, Cargue e Silon. Agachados, Túlio, José Estrebe, Jorginho, Gerson, Leomar e Marcelo Dutra.
Descrição. A foto horizontal em preto e branco mostra 12 atletas em uma quadra posando de uniforme junto a Armando, de óculos, camisa escura, de mangas longas e calças claras, e Silon, de camiseta clara, de mangas longas e calças escuras. Os atletas, alguns de barba, usam camisetas claras com um número no peito, calções claros, joelheiras, meias e tênis. O grupo está posicionado em duas fileiras, dois pontos, 8 atrás, em pé, e 6 na frente agachados, 4 deles com bolas de vôlei no chão diante do corpo. Da esquerda para a direita, Dirceu é o 6º em pé, Armando e Silon também estão em pé, um em cada ponta da respectiva fileira. Ao fundo, uma rede de vôlei estendida.
Apaixonado por vôlei desde sempre, o meio de rede Dirceu foi excelente bloqueador e tinha uma privilegiada visão de jogo. Um problema no joelho, no entanto, o impediu de saltos mais altos. Tinha o respeito de seus companheiros e amigos de equipe, tanto que, depois de muitos anos passados, costumava ser chamado por todos de, abre aspas, capitão, fecha aspas. Liderança, determinação, persistência e lealdade são algumas das características que o cultivou. Também jogou pelas equipes da Ginástica de Novo Hamburgo e do Colégio Anchieta, em Porto Alegre. Mas foram as cores do rio-grandense as que mais defendeu, estando presente nas duas temporadas da conquista do estadual. Além disso, teve participação importante na montagem da equipe da Frango Sul, camiseta que igualmente vestiu. Em uma ocasião, em entrevista para a imprensa de Montenegro, Dirceu comentou a vivência experimentada nas quadras. Éramos um grupo de amigos que se dedicaram com muito amor ao vôlei. Tínhamos vontade de viver, jogávamos porque gostávamos. Dirceu morreu aos 52 anos, no dia 3 de agosto de 2009, vítima de câncer. Para encarar 1981 e o desafio de fazer frente à Sojipa, o rio-grandense foi buscar a experiência do talentoso Marco Antônio Volpe, atleta que defendeu o Brasil nos Mundiais da Rússia, em 1962, e da Tchecoslováquia, em 1966, Participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, e do México 4 anos depois. E conquistou uma medalha de prata no Pan-Americano de Winnipeg, em 1967. Apesar da idade, 37 anos, e de já se dividir entre a função de técnico e de jogador nos últimos times pelos quais passou, sua chegada foi muito bem-vinda. Quando Marco Antônio foi convidado para jogar em Montenegro, tinha também a possibilidade de atuar ou no Grêmio Náutico União ou na Sojipa, equipes que já havia defendido. Mas a amizade com o casal Sônia e Armando Dutra, então na presidência do Clube Rio-Grandense, falou mais alto. As famílias veraneavam em Cidreira e, com o passar dos anos, ficaram mais próximas. Como Volpi morava e trabalhava em Porto Alegre, a ideia era que fosse para Montenegro aos fins de semana. Legenda: da esquerda para a direita, de pé, Silon, Dirceu, Túlio, Fred e Celso. Agachados, Gino, Dico, Leomar, Fernando, José Strebe e Fernando Orte.
Descrição: a foto horizontal em preto e branco mostra 9 atletas em uma quadra, posando de uniformes suados junto a Silon e Celso, que usam camisetas claras e calças escuras. Os atletas, alguns de cabelos compridos, usam camisetas claras com as iniciais CR no peito. Túlio e Leomar, que usa jaqueta, estão de calças claras e os demais, calções no mesmo tom. O grupo está posicionado em 2 fileiras, 2 pontos, 5 atrás e em pé e 6 na frente agachados, 4 deles com toalhas no chão, diante do corpo. Silon e Celso estão em pé, 1 em cada ponta da respectiva fileira. Ao fundo, o público lota a arquibancada.
A residência dos Dutra estaria sempre de portas abertas para recebê-lo, juntamente com sua mulher. Eu já estava parando de jogar vôlei e, durante o campeonato, acabei machucando o joelho. Mas penso que minha maior contribuição foi apoiando a gurizada e trocando ideias com o Silon. Espero que tenha sido importante. Para mim, valeu a pena, recorda Marco Antônio Volpi. O casal Sônia e Armando Dutra esteve à frente do Clube Rio-Grandense no período de 1977 a 1981. Quando lá chegou, o maior desafio era colocar as finanças da instituição em dia e, para tanto, contou com o suporte de sua diretoria e com o apoio dos associados que abraçaram as campanhas direcionadas para suprir as dívidas. Mas as 2 gestões de Armando Dutra foram igualmente marcadas pela ascensão do vôlei, graças ainda ao envolvimento com o esporte em consequência do talento dos 2 filhos, Marcelo e Roberto, o Beto. Ambos chegaram à seleção brasileira. Certa vez, em entrevista à imprensa local, Sônia declarou: "Eu acho maravilhoso ser mãe de 2 atletas e tia de todos os outros jogadores do Rio Grande do Sul. Aconselho a todas as mães que estimulem seus filhos a praticarem esporte, independentemente da modalidade." A casa da família Dutra costumava receber a todos, sempre com carinho e atenção, incluindo as mulheres dos jogadores que vinham de longe para o Rio Grande do Sul e que ali encontravam um suporte, abre aspas, familiar, fecha aspas. Eles jogavam por amor. Todos davam o sangue em quadra para alcançar a vitória. E todos se ajudavam, recorda Armando Dutra. O Campeonato Estadual Adulto Masculino de 1981 começou em maio, com a participação de 8 equipes. 2 representantes da capital, as favoritas Sojipa e Grêmio Náutico União, mais a DUFSM, entre parênteses Santa Maria, Canoense, entre parênteses Canoas, Fumba, entre parênteses Bagé, Recreio da Juventude, entre parênteses Caxias do Sul, Estilo, entre parênteses São Leopoldo e o Rio-Grandense. No primeiro turno da etapa classificatória, o time de Montenegro venceu as partidas diante do Juventude e da Fumba e perdeu para o União na casa do adversário. No segundo turno, voltou a ganhar do Juventude e da Fumba e derrotou o União, em partida decidida no 5º set e em casa. Garantia, assim, com merecimento, a vaga no quadrangular final ao lado do Estilo, União e Sojipa. Na fase decisiva do gaúcho, o rio-grandense estreou em casa diante da Sojipa com uma vitória decidida no quinto set. Parciais de 9 a 15, 15 a 3, 15 a 9, 11 a 15 e 17 a 15. Foi um jogo tenso como imaginado. O centenário estava lotado e a torcida montenegrina, mais uma vez, mostrou seu apoio incondicional ao time e toda a sua garra. Os atletas sojipanos chegaram a reclamar de atitudes mais agressivas, incluindo um banco quebrado e pedaços de cadeiras voando. Mas a turma do rio-grandense garantiu que foram os adversários que começaram a confusão. A equipe de Porto Alegre reclamou também da falta de luz justamente no momento em que o time da casa estava em desvantagem no quinto set. Pelos jornais, Armando Dutra respondeu às acusações. Foi um jogo extremamente tenso. Ninguém deu pedrada em ninguém. É muito difícil conseguir o controle completo sobre 1.500 pessoas em um jogo disputado do princípio ao fim. Alguns torcedores jogaram objetos em quadra, interrompendo a partida por várias vezes, mas isso aconteceu tanto no campo do rio-grandense como no da Sojipa. Quanto ao problema de iluminação, não foi culpa nossa. Foram problemas técnicos. Outra partida decisiva e igualmente tensa foi disputada contra o União, também no centenário. Vitória do rio-grandense por 3 sets a 1, com parciais de 15 a 5, 9 a 15, 15 a 4 e 15 a 12. Chegou então a grande decisão do estadual diante da Sojipa, na casa do adversário, na noite de sábado, 26 de setembro. Se vencesse, conquistaria o título por antecipação. Se perdesse, a decisão ficaria para o dia 3 de outubro, diante do União. Na manhã daquele sábado, a equipe do rio-grandense passou o dia no sítio de Dirceu Mombar. Foi cedo para lá. A ideia era fortalecer o espírito de equipe, manter o foco e escapar de possíveis assédios da torcida. O grupo teve direito ao almoço e aos lanches da manhã e da tarde. De volta a Montenegro, quando na Praça Central para pegar o ônibus rumo à capital, já se depararam com muitos amigos e simpatizantes que lá estavam para dar um abraço, uma palavra de apoio, aquela força. A equipe e familiares embarcaram em um ônibus e partiram. Os outros 12 ônibus saíram mais tarde, lotados com torcedores. Já no vestiário, esperando o início da decisão, os jogadores do rio-grandense escutavam pelas janelas basculantes a torcida subindo a rampa para ingressar no ginásio do Barão do Cotegipe. Eram muitos. Foi de arrepiar. Antes, enquanto entravam no ginásio, no caminho do vestiário, uma olhadinha rápida e a certeza. Tinha muito mais gente de Montenegro do que apoiadores sojipanos. Jogo iniciado e o primeiro set foi da Sojipa, 15 a 10. Na sequência, o time da casa fechou 15 a 12, abrindo a perigosa vantagem de 2 a 0. Terceiro set e os sojipanos seguiam na frente, 13 a 9. Foi quando Silon Ort pediu tempo e deu aquela sacudida no pessoal. Perguntou se não tinham vergonha na cara. Fez cada um olhar para as arquibancadas e encarar todos aqueles que vieram de Montenegro a Porto Alegre para vê-los jogar. O atleta Fernando Oliveira lembra bem deste momento. O Silon mexeu com os nossos brios. O que ele nos disse foi impactante, que éramos para ter vergonha na cara e começar a jogar. Voltamos para a quadra, mordendo o parquet. E não deixamos mais a bola cair. Vencemos o jogo. Foi uma grande virada. Os três últimos sets foram do rio-grandense. 15 a 13, 15 a 7, 15 a 12. Túlio, outro integrante da equipe campeã, lembra como se fosse hoje do último ponto do jogo. Nós sacamos. O levantador deles colocou uma bola bem alta na saída da rede, mas não exatamente no lugar certo. O nosso bloqueio duplo subiu. Eu estava bem atrás do bloqueio, no fundo. Quando o cara bateu, eu acompanhei a trajetória da bola, virei de costas para a rede e gritei fora. Foi fora mesmo. O árbitro confirmou o nosso ponto e, a partir daquele momento, a loucura tomou conta do ginásio. As arquibancadas, já pintadas pelas cores azul e branca, se transformaram em palco de uma grande festa, com direito a confetes, serpentinas e papéis picados. O título tão esperado foi conquistado em uma partida épica, vencida no quinto set, de virada, e em mais de 3 horas de duração. A festa continuou nos ônibus, os quais, ao chegarem na entrada de Montenegro, já eram esperados por vários carros. A carreata seguiu até a praça, onde todos os integrantes da equipe foram saudados como heróis, que saíram do interior para conquistar, pela primeira vez na história do vôlei gaúcho, o título de campeão estadual. O time de Cilon Hort sagrou-se campeão gaúcho em 1981, com Dirceu, Américo, Túlio, Jorginho, Cargue e Fernando. E também Marco Antônio Volpi, Marcelo Dutra, Alexandre, José Strebe, Gerson e Leomar. Legenda. Imagem do jornal O Progresso.
Descrição. A ilustração mostra a reprodução de uma página em preto e branco, sem ilustrações, intitulada, entre aspas, Esportes. Em destaque, uma notícia com o título, abre aspas, Voleibol, rio-grandense campeão gaúcho, fecha aspas. Também compõe a página um texto intitulado, entre aspas, Comentário, um quadro com dados biográficos dos atletas e o anúncio de uma casa lotérica.
Legenda. Na festa da entrega das medalhas pela conquista do título inédito em 1981, de pé, da esquerda para a direita, Gilberto Motim, Armando Dutra, Alexandre, Fernando, Marco Antônio Volpi, Américo, Dirceu, Cargue, Cilon e Agenor Rigon. Agachados, Túlio, José Strebe, Jorginho, Marcelo Dutra, Gerson e Leomar.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra 12 atletas em uma quadra, posando com medalhas no peito, junto a Gilberto, de camisa e calças pretas. Armando, de camisa bege e calça branca. Cilon, de jaqueta branca e calça preta. E Agenor, de camisa escura e calça branca. Os atletas, alguns de barba, usam agasalhos esportivos em azul e preto e tênis. O grupo está posicionado em 2 fileiras, 2 pontos, 10 atrás e em pé e 6 na frente agachados. Américo, Dirceu, Cilon, Agenor e Jorginho sorriem. Gilberto, Armando, Cilon e Agenor estão em pé, 2 em cada ponta da respectiva fileira. Ao fundo, a torcida lota a arquibancada.
A festa dos campeões gaúchos de vôlei para receber o troféu e as medalhas aconteceu em Montenegro, em uma partida diante do União, apenas para cumprir a tabela do estadual. A torcida, entre aspas, invadiu o centenário, tanto que, com as arquibancadas lotadas, o pessoal se acomodou do jeito que dava, empurrando a rede de separação para o mais próximo possível das linhas que demarcavam a quadra. Os atletas quase não tinham espaço para jogar. Mas quem se importava com isso? O time acabou perdendo para o União. Isso, porém, não era importante. O mais valioso naquele momento era comemorar a conquista do título inédito e aplaudir os campeões. Nós talvez nem tivéssemos a noção do nível de vôlei que tínhamos alcançado, porque sempre respeitamos todas as equipes. Aquela conquista foi um marco na vida de todos nós. O Cilon sempre nos cobrou disciplina e dizia que tínhamos que ter humildade e trabalhar muito e que nós estávamos ali para ir além de onde nos encontrávamos, recorda Túlio. A conquista do título estadual garantiu outro feito inédito, a participação na Taça Brasil de Vôlei em 1982, em Brasília. A equipe voltou do Distrito Federal com mais experiência e a certeza de que a história precisava continuar.
Quadro laranja.
Oração da Vitória. Nos diversos recortes de jornais guardados por Cilon Hort, todos já bastante amarelados, alguns colados em folhas de ofício, outros soltos, chama a atenção um pedaço sem data, sem origem de publicação, mas com o título, abre aspas, Oração de um Técnico, fecha aspas. Estava também registrado que tal reza fora encontrada no vestiário do rio-grandense no ginásio sogipano. Acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, hoje é sábado, não sei qual é o seu passatempo predileto nos fins de semana. Espero sinceramente que o Senhor goste de um joguinho de vôlei. Se gostares, Senhor, tomara que a sua preferência recaia sobre as equipes do interior. Mais ainda, que o time do seu coração seja o Rio Grandense. Sabe de quem estou falando, né, senhor? Aquele time de camisas azuis, muito simpáticas, gente muito boa. É um time que já tem até um santo, Santo Armando. Abre parênteses, vai logo ser canonizado, fecha parênteses. Mas, senhor, vamos ao que interessa mais. Ajudai o Dirceu para que, como a borboleta da primavera que chega, vá bem alto para fazer um bloqueio perfeito. Iluminai o Fernando para que o saque dele passe, abre parênteses, mas que principalmente caia no fundo da quadra, fecha parênteses. Que o Jorginho e o Carg não levantem na nuca dos cortadores, e sim bem na mão, para que o ataque seja indefensável. Que o Túlio e o Alexandre defendam todas as bolas e que essas não sejam muito fortes. Não esquecei do Américo. Ah, senhor, se der, aumentai um pouquinho a força dele. Abre parênteses. Só um pouquinho, senão ele faz um buraco no chão. Fecha parênteses. Sabe como é? Não fica bem ficar fazendo buraco no ginásio dos outros. O jogo já vai começar. Ajudai-me a ter a cabeça no lugar e principalmente os cabelos. Abre parênteses. Eles têm caído neste campeonato. Fecha parênteses. E me perdoai se porventura eu disser um palavrão. Se isso acontecer, amanhã mesmo eu me confesso na missa das 9. Dai-nos força, senhor. Assim seja. Ah, ia me esquecendo. Que o Zé Streb e o Leomar permaneçam ao meu lado para todo sempre. Amém.
Quadro laranja.
São Cosme e Damião. Jornais da época também registraram uma promessa que teria sido feita por Carmen Hort, mulher de Silon, e amigas mais próximas para São Cosme e Damião. Se o rio-grandense ganhasse da Sojipa na final do campeonato estadual, elas levariam doces à Praça Central de Montenegro. Título conquistado, pelo menos um guaraná, dois quindins e balas foram deixados no local combinados para os Santos. Eles são considerados protetores dos gêmeos e das crianças, e por isso as pessoas costumam distribuir guloseimas para homenageá-los ou em caso de promessas atendidas. O bicampeonato gaúcho veio em 1982. Naquela temporada, o campeonato estadual adulto masculino reuniu 11 equipes. O rio-grandense entrava em quadra como candidato e não apenas como uma equipe, entre aspas, perigosa, como era visto até a campanha vitoriosa do ano anterior. Silon mantinha o grupo focado e sabedor dos desafios que tinha pela frente. Todos os nossos atletas estão cientes de que o título de 1981 aumentou a nossa responsabilidade, mas estamos subindo de produção e devemos nos classificar para o quadrangular final, disse o técnico aos repórteres dos jornais da capital quando ainda disputava a fase classificatória do estadual. O rio-grandense não decepcionou sua torcida. Chegou ao quadrangular final, disputado em turno e retorno, juntamente com Sojipa, Sul Brasileiro e Caixa. Entrosamento e regularidade no jogo apresentado eram os pontos fortes do time de Montenegro. Mais uma vez, o título veio por antecipação. Foi uma campanha impecável, com um total de 17 vitórias em 20 partidas, sendo que havia 2 anos mantinha a invencibilidade nos jogos disputados em Montenegro. O grupo era formado por José Strebe, Jorge, Túlio, Fernando, Américo, Dirceu, Marco Antônio Reis, Tiepo, Carg, Marcelo Dutra, Gerson e Roberto. Legenda. Os bicampeões gaúchos em 1982 contavam com, de pé, da direita para a esquerda, Celso, Dirceu, Marcelo Dutra, Américo, Fernando, Carg, Silon, Armando Dutra e Agenor Rigon. Agachados, Túlio, Marco Antônio Reis, Gerson, José Strebe, Jorginho, Leomar e o menino Jeff Hort.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra 11 atletas em uma quadra posando de uniforme junto a Celso de agasalho preto, Silon de agasalho preto e branco, Armando de camisa azul e calças pretas, Agenor de jaqueta marrom, camisa branca e calça azul, e Jeff, um menino loiro, com mais ou menos 10 anos, de pullover claro, calças jeans e tênis. Os atletas estão de camisetas brancas com um número, um brasão e o nome rio-grandense no peito. calções também brancos, joelheiras, meias e tênis. O grupo está posicionado em duas fileiras, dois pontos, 9 atrás e em pé e 7 na frente agachados. Celso, Silon, Armando e Agenor estão em pé, nas pontas da respectiva fileira. Jeff está agachado também na ponta da sua fileira. Na quadra diante do grupo, um troféu dourado. Ao fundo, uma rede de vôlei estendida.
Legenda. O técnico Silon Ort recebe o troféu do então presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, Pedro Paulo Santamaria.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra à esquerda Pedro Paulo entregando um troféu dourado a Silon, à direita. Ambos são vistos de perfil da cintura para cima. Eles têm a pele branca, são magros e estão de branco. Pedro Paulo tem cabelos pretos, curtos e ondulados e usa óculos e um paletó. Silon tem cabelos castanho claros, levemente grisalhos acima das costeletas, curtos e lisos, e usa jaqueta com listras azuis nas mangas. Ele tem uma expressão sorridente. Ao fundo, 3 atletas de agasalho em azul e preto e uma criança loira.
Legenda. Leomar recebe a medalha sob o olhar de Gerson, Jorginho e José Strebe.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra, à esquerda, Pedro Paulo pendurando um cordão no pescoço de Leomar, ao centro, de cabeça baixa. Ao fundo, Gerson quase oculto por Leomar e à direita, Jorginho sorridente e José observam. Todos são vistos de perfil da cintura para cima. Pedro Paulo usa paletó branco e os jovens atletas estão de agasalho em azul e preto com um brasão e o nome. Abre aspas. Voleibol rio-grandense Montenegro. Fecha aspas. No peito. Pedro Paulo tem pele branca, cabelos pretos, curtos e ondulados e usa óculos. Leomar tem pele branca, cabelos loiros, curtos e ondulados. Gerson tem pele branca e cabelos castanho claros e lisos. Jorginho tem pele branca, cabelos castanhos curtos e encaracolados e barba castanha. José tem a pele bronzeada e cabelos pretos e lisos.
Legenda. Enquanto José Strebe recebe a medalha, Marco Antônio Reis e Celso conversam.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra à esquerda Pedro Paulo pendurando um cordão no pescoço de José, que sorri de cabeça baixa. À direita, Marco Antônio e Celso sorridentes se entreolham. Todos são vistos da cintura para cima. Pedro Paulo usa paletó branco e os jovens atletas estão de agasalho em azul e preto com o brasão e o nome, abre aspas, Voleibol Rio-Grandense Montenegro, fecha aspas, no peito. Pedro Paulo tem a pele branca, cabelos pretos curtos e ondulados e usa óculos. José tem a pele bronzeada e cabelos pretos, lisos e um pouco ralos no alto da cabeça. Marco Antônio tem a pele branca com sardas e cabelos loiros e ondulados. Celso tem a pele branca e cabelos escuros, curtos e lisos.
Legenda. Américo, Fernando e Cargue são premiados como campeões.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra à esquerda Pedro Paulo com as mãos próximas à medalha dourada no peito de Américo, que sorri de cabeça baixa. À direita, Fernando e Cargue observam. Todos são vistos da cintura para cima de perfil. Pedro Paulo usa paletó branco e os jovens atletas estão de agasalho em azul e preto com o brasão e o nome, abre aspas, Voleibol Rio-Grandense Montenegro, fecha aspas, no peito. Américo tem a pele branca, cabelos pretos curtos e ondulados, sobrancelhas espessas e a barba por fazer. Fernando tem a pele branca e cabelos castanho escuros, curtos e ondulados. Cargue, quase fora do enquadramento da foto, tem a pele branca e cabelos loiros.
O jornal Folha da Tarde, edição de 31 de maio de 1982, registrou a declaração do técnico bicampeão Silon Ort sobre importante conquista. Vencemos porque temos a melhor equipe. Nossos atletas são individualmente melhores e treinaram bastante. Um dos atletas que participou da campanha da conquista do bi-estadual foi Marco Antônio Renz, então com 20 anos, jogador de ponta e descoberto nas quadras do Colégio Sinodal em São Leopoldo. Na época, o atacante falou sobre o título. A união de todos na equipe, todo mundo pegando junto e a força que recebemos da torcida foram importantes para a conquista. Além disso, todos cultivamos um excelente relacionamento com o Silon e entre nós. Marco Antônio morreu no dia 1º de fevereiro de 1985 em um acidente de carro em Santa Catarina.